jovempan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, trazendo muita informação para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. E como é janeiro, mês de férias, nós vamos falar sobre hotéis para cachorro e ainda dar algumas dicas para quem vai viajar e levar o pet junto. Então fique com a gente que o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Quem é que não gosta de um sorvetinho nos dias mais quentes? Todo mundo, né? Mas será que a gente pode dar sorvete para os nossos animais? Confira na reportagem do Murilo Pavin.
Muita gente se pergunta que mal pode haver em dar um pedacinho de sorvete para os animais de estimação. É saboroso, gelado e aparentemente eles adoram. Pode parecer que não, mas infelizmente o sorvete é prejudicial aos pets. É um alimento rico em açúcar e gordura, e com o tempo pode causar malefícios para a saúde do animal. A nutróloga veterinária da Alimentar Vet, Raquel Labres, explica quais são os problemas provocados pelo sorvete.
O açúcar ele não faz bem tanto para o cão ou quanto para o gato, então ele pode causar uma hiperglicemia, sobrepeso, obesidade.
Não é porque o nosso sorvete não faz bem que você deve deixar o seu cachorro passando calor. Há no mercado sorvetes próprios para pets, que são fabricados sem açúcar e com sabores até mais interessantes para eles. Você também pode ajudar os seus animais a se refrescarem com soluções caseiras. A nutróloga veterinária Raquel Labres dá algumas opções.
Uma boa opção é dar o gelo congelado para refrescar, então, alguma fruta que eles gostem congelada, né? Então, uma água de coco até congelada para eles lamberem já ajuda a refrescar também. Né?
Raquel Labres lembra que a quantidade de sorvete oferecida deve ser proporcional ao tamanho do animal. O sobrepeso compromete a longevidade dos cães e dos gatos.
É, muita gente acaba dando comida que não deve e às vezes nem percebe que está fazendo mal porque aquilo lá vai aos poucos piorando a condição do animal, né? Agora, uma coisa que as pessoas acabam tendo nojo é que existem sorvetes, né? Que tem sabor carne, por exemplo. Eu tenho algumas coisas esquisitas, mas que os cachorros adoram. Em relação às frutas congeladas, eu achei uma ótima sugestão. A gente só tem que lembrar que existem algumas frutas que são perigosíssimas para os animais, né? Algumas mais, outras menos. Por exemplo, no caso de uva, muita gente acaba dando para os cachorros e tem vários cachorros que acabam tendo um problema renal sério que pode levar à morte. Alguns cachorros não têm nada, mas alguns podem ter um problema muito sério. Abacate também é uma outra fruta. Vale a pena a gente dar uma olhada para ver quais são as frutas que podem e que não podem. Por exemplo, banana não tem problema. Abacaxi, mamão. Abacaxi, se o cachorro tiver um pouco de gastrite, às vezes não é tão indicado. Mas é sempre legal conversar com o médico veterinário antes.
Pet na Pan.
Nós vamos falar agora sobre o Celebridade Vira-Lata, um projeto muito legal que há 9 anos trabalha para conscientizar as pessoas de que a causa animal é uma questão de cidadania e promover a castração de cães e gatos necessitados. Por isso, eu recebo aqui no estúdio a fundadora do projeto, Luri Sarraf. Tudo bem, Luri?
Oi, tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, né? Gostoso ouvir o nome do meu projeto assim na rádio.
Ah, bom, esse projeto aqui é muito bacana. A gente que vê tanto sofrimento, né, dos bichinhos sem dono e sem comida, muitas vezes sem tratamento, é muito legal ter bastante gente ajudando. A gente precisa ainda mais, né?
Precisa, a gente precisa criar uma cultura de participação, né? Assim, acho que todo mundo precisa participar na causa que atua de alguma maneira. Né? Assim, minha paixão são os animais, né? Mas outras pessoas que atuam em outras áreas, elas deviam se engajar. Aí a gente conseguiria construir um mundo diferente,
sim,
né?
Sim. E você de formação é publicitária, é isso?
Sou. Tenho 15 anos de vida entre agência e vida corporativa. Então, são 15 anos atuando, né, em multinacionais.
E de coração você é?
Cachorreira, 100%.
Cachorreira, é.
Hoje eu já expandi, né, o meu amor pelos cachorros. Pegou todos os bichos, né? Mas eu sou cachorreira, eu vejo um rabo abanando, muda tudo, né?
E você fala quando, assim, o seu amor pelos pelos cachorros, pegou para os outros animais. Como que começou esse amor pelos cachorros? Deve ter sido um cachorro que você teve? Como que foi?
Foi cachorro. Na verdade, eu nasci assim, né? Nasci. Imagino que você também. Imagino todo mundo que está no Canto Cidadão também, né? Assim, acho que a gente nasce desse jeito. Então, eu via cachorro passando na rua, ia direto. Fui mordida várias vezes e não me importava, né? Então, assim, é uma coisa que o coração bate mesmo, né? E aí, quando a gente vai. Chega na vida adulta e passa por algumas coisas, né? Por exemplo, no meu caso, meu pai morreu e foi muito pauleira, foi muito difícil, eu desci muito. E aí a minha cachorra vira-lata abanou o rabo para mim e eu sorri sinceramente para ela. E eu percebi que eu tinha sorrido sinceramente para ela.
Sim.
Aí eu precisei agradecer de alguma maneira, né? Então, assim, foi nesse momento, por exemplo, que aí o amor pelos animais me tomou mesmo, porque eu tinha que agradecer. As pessoas me faziam uma pergunta muito sem sentido, que era me vendo com a vira-lata, porque ela parecia o vagabundo da Dama Vagabunda, sabe? E aí as pessoas me perguntavam assim, ah, por que que você tem uma vira-lata se você pode comprar, se a sua família tem condições de comprar um cachorro para você? E eu achava aquilo o maior absurdo do mundo, porque ela era da minha família, ela era minha filha. E assim, essa pergunta era completamente descabida, até porque um cachorro de raça não tem a menor consciência sobre o valor comercial dele, né? E enfim, até esse valor comercial o coloca em risco, né? E,
claro, claro, né? Claro.
Então assim, eu falava, eu preciso agradecer isso para Magnólia, mas eu tenho que expandir para todos os cachorros, né?
Ah, que legal. É,
foi aí que nasceu... A vontade de ajudar, né?
Que história legal. E do seu tempo hoje, quanto que você dedica a essa causa?
Eu fui muito pega de surpresa, porque assim, o primeiro projeto eu fiz o calendário, porque aquela coisa assim, sem grana, eu precisava de uma mídia que se pagasse. Então, o calendário é uma mídia que é um produto, porque trabalho educacional é o definitivo, o trabalho educacional. É o que fica, o que passa de pessoas para pessoas e forma um coletivo e promove a mudança efetiva. O trabalho, o assistencial, ele é paliativo por quem foi atendido pela gente, né? Então, eu fiz o calendário porque era uma mídia que era um produto. Só que eu achei que meus amigos iam comprar, que eu ia vender 500 calendários e que eu ia pagar a produção dos calendários e ia continuar na minha vida de agência. Só que os meus amigos não compraram, ninguém comprou. Tipo, eu vendi 50 calendários para os amigos mais próximos.
Tá.
Aí, eu me desesperei. Então, eu fiz um... Porque eu coloquei todo o meu dinheiro no negócio, né? Tá, aí, eu fiz um release. E aí, eu tive um dia de home num portal grande. Aí, meu site caiu. Meu site era um blog.
Mas caiu de muito acesso?
É.
Foi demais. Cair assim é
não,
ótimo.
Não, eu vendi todos de uma vez. Então, eu precisei pedir licença no meu trabalho. E aí, eu adorei fazer, e aí eu adorei ajudar, e aí eu vi que eu era útil ajudando, né? Então, eu acabei pedindo demissão e fazendo frilas, e fui me arrastando com os frilas.
Ah, então, que legal.
Eu não pensei muito, assim, no que ia acontecer comigo, sabe? E aí, assim, agora é que eu tô trabalhando numa outra ONG, então eu trabalho, eu sou voluntária em duas outras ONGs, além da minha, e trabalho em uma outra ONG, que eu faço a parte administrativa de comunicação para essa ONG. Mas eu fiquei assim, de frilas, eu joguei tudo pro alto, assim, Alexandre, dei uma de louca mesmo.
Mas que legal, assim, quando você tava contando, né, que ninguém, né, muito ninguém pouca comprou. Gente quis comprar e de repente foi um sucesso. Então eu queria que você me contasse um pouquinho mais, então, aqui do calendário. Eu já conheço, até mesmo porque a minha querida Estopinha, minha cadelinha, ela ganhou uma página aqui no calendário de 2013. Ela tá lindona aqui. Ela agora tá um pouquinho mais branquinha, mas ela continua linda, assim como os outros vira-latas. Conta um pouquinho, o que precisa para participar desse calendário?
O calendário é assim, eu sempre pego de... As pessoas me mandam, né, fotos dos seus cachorros. E, inclusive, a Estopinha, vários anos ela tirava foto com o calendário, né? E aí ela postava, e que sempre me ajudou muito. Muito obrigada por isso.
Não, imagina.
E aí um dia eu falei assim, que ela postou assim, falando... Ah, um dia eu saio nesse calendário. Aí eu falei, sonho meu que você saia. Foi assim que ela foi participar. Mas ela foi uma das poucas convidadas. Na verdade, a maioria dos cachorros, eles me mandam as fotos com as suas historinhas. E aí a gente vai... eu tento agrupar nas raças de vira-latas. Porque, por exemplo, a estopinha é
um guerreiro. Sim, sim.
Então, assim, eu vou agrupando nas raças.
Ela parece que virou uma raça. Tem gente que fala ela da raça estopinha. Porque tem tantas cadelinhas, né? E cachorrinhos aí parecidíssimos com ela. A gente olha e fala, não, isso aqui é? Não, não é. É um barato, então virou uma raça.
Tem vários cachorros que eles são uma raça. A Pirralha mesmo, a minha cachorra, tá na capa do calendário de 2016. A Pirra, ela é uma raça também, que é o capa preta.
É.
E aí eu falo de várias raças desses cachorros vira-latas, e aí eu tento representar eles na... Né, assim, no calendário, eu não consigo porque são muitos, né? E só tem 12 meses, né? Mas eu vou escolhendo desse jeito, assim, os critérios é diversificar. E o critério também é o quanto o dono quer participar do calendário. Porque eu sei que é uma pessoa engajada na causa, que está disponível para aprender, que sabe, assim, que quer participar, que vai se transformar em multiplicadora. Porque, por exemplo, com o dinheiro do calendário, patrocina um mutirão de castração. Então, a castração, já foram 9 mil animais castrados com o dinheiro do calendário. No mutirão, o que eu faço de muito especial, mais especial com a castração não tem, mas, né, de que eu não perco a oportunidade, eu faço palestra na comunidade para ensinar sobre a importância da castração e os cuidados pré e pós-cirúrgicos, que isso me leva à redução para zero, 0% de qualquer problema que a gente tenha, né, decorrente da cirurgia, porque as pessoas observam os cuidados direitinho. E aí, assim, a pessoa que quer muito cachorro no calendário vira uma voluntária no projeto, vai comigo no mutirão de castração, aí é o que a gente estava falando, o educacional... Ele transforma de verdade a realidade. A gente vai promover que a gente consiga andar para frente. Agora, se eu só castrar e virar as costas e ir embora, eu perdi todas essas pessoas. E se eu só incluir no calendário para as pessoas, eu paguei, eu comprei quantos calendários. Se fosse assim, eu também perdi essa pessoa. E eu preciso engajar essa pessoa, porque eu preciso morrer, sair desse planeta. E o trabalho precisa continuar, né?
Sim, sim. Não, legal. Não, muito bacana, viu? Parabéns. Tá bem bonito, tô aqui com o calendário 2017, então, e para quem quiser ajudar a causa e ainda ter o calendário, onde ela compra, como que ela faz?
Pode comprar no site www.celebridadeviralata.com.br e aí tem todas as lojas físicas da Livraria Cultura.
Tá bom, e aí quem quer concorrer aí para ver se consegue colocar o vira-lata dela nos próximos, como que faz?
Pode mandar um e-mail para suacelebridade@celebridadeviralata.com.br.
Tá joia.
E pode mandar, assim, mesmo para falar um oi se for fora de São Paulo, porque a gente adora ver a cara de vira-lata amado, né? Tipo, é o lado bom da vida que a gente conversou aqui, que também existe.
Sim.
Então pode me mandar, que eu adoro ficar lendo as historinhas. Meu, terapia para mim.
Ah, legal. Pô, obrigado, parabéns mais uma vez aí pelo projeto, vou estar torcendo para que as vendas sejam boas também, que você arrecade bastante dinheiro para poder ajudar muito mais cães.
Vamos chegar lá em 1 milhão de castrações, né?
Isso aí.
Obrigada, viu?
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. História das raças.
Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Shar Pei, um cãozinho chinês que quase foi extinto no século XX. A origem da raça está ligada à província de Kuntung, onde um cão mais leve, menos enrugado, foi criado para brigar. As mandíbulas do Shar Pei eram fortes e capazes de agarrar o oponente facilmente. Mas com a ascensão do regime comunista em 1949, o Shar Pei foi seriamente ameaçado. Naquela época, possuir um cão de raça era um luxo não admitido pelo regime. Graças a Matt Golow, a raça foi parar nos Estados Unidos e pode sobreviver. Os criadores americanos se apaixonaram pela raça, mas procuraram desenvolvê-la a seu modo. Foi nos Estados Unidos que o Shar Pei ganhou mais rugas e se tornou um cão mais robusto, como explica a criadora Suzy Colin.
Os americanos começaram a enrugar eles e viram que comercialmente era muito bom, né? Que as pessoas queriam aquele cachorrinho bem enrugado. Chegou a um ponto que fizeram as cruzas, que os filhotes ficavam muito enrugados, cresciam e não perdiam as rugas, o animal ficava muito enrugado. E eles viram que isso aí realmente não era uma coisa boa para a saúde do cão, né? Tava muito problema de fungo, muito problema de pele, né? E então o que agora se pede para um Sharpei é que não tenha tanta ruga quando ele cresce, que ele mantenha aquela cara enrugadinha, né? Aquela cara que tem aquelas rugas na frente da cara, aqui na sobrancelha, né? Aquelas as orelhinhas, né, grudadinhas na cabeça. E as rugas mais na cernelha, no caso.
A pele enrugada, as orelhas pequenas e o focinho de hipopótamo fazem do Sharpei uma raça única. A pelagem é curta e dura. Por isso, escovação uma vez por semana e um ou dois banhos por mês bastam para deixá-lo sempre limpo. Com exceção do branco, todas as cores são admitidas. A cauda e a parte posterior das coxas são de uma cor mais clara e um sombreado sobre o dorso e as orelhas é admissível.
É importante, então, para quem tem um Sharpei que ainda é filhotinho, socializar bem ele com pessoas e com outros cachorros, porque alguns ainda têm o instinto de brigar com outros cachorros ou de até morder gente. Então é muito importante sociabilizar, educar direitinho e também acostumá-los a gente passar a mão nessas rugas e tal, porque como tem mais chance de ter micose mesmo nessas áreas, é importante a gente ter condições de cuidar caso aconteça. Agora, é sempre complicado a gente generalizar, falando que todos os Sharpeis têm essa predisposição, e não é verdade. Existem Sharpeis bastante saudáveis e que se dão bem com muitos cães e pessoas. Então, a qualidade da criação é muito importante também.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
Janeiro é mês de férias e muita gente planeja viajar com a família para aproveitar o verão. Mas se você for levar o seu cãozinho junto, saiba que é preciso ter alguns cuidados na preparação da mala. Antes de pegar a estrada, leve o pet ao veterinário e peça um check-up do animal. Certifique-se de que ele está com a saúde em dia antes de levá-lo para longe de casa. Se a viagem for internacional, informe-se sobre a documentação necessária para que o cãozinho possa embarcar e ser bem recebido em outro país. Depois de providenciar todos os documentos, é hora de arrumar a mala. Leve a ração que o cachorro está habituado a comer em quantidade suficiente para todos os dias da viagem. Você não sabe se irá encontrar a mesma marca no local de destino e nem se o pet irá gostar de uma nova ração. Potes com água e ração para serem consumidos durante o trajeto também são necessários. Assim como você, o animal também poderá sentir fome e sede no caminho. Leve objetos que tenham um cheiro familiar e os deixe na caixinha de transporte. Alguns pets ficam ansiosos fora de casa e objetos com odores conhecidos podem ajudá-los a se sentir mais tranquilos. E por último, mas não menos importante, não viaje se o animal não estiver usando coleira e plaquinha de identificação. Isso ajuda a evitar que o pet se perca em um lugar desconhecido. Seguindo essas dicas, é só pegar a estrada. Em caso de viagens de carro, programe-se para fazer paradas com regularidade para que o seu melhor amigo possa esticar as pernas e fazer pipi.
Um cuidado especial para transportar os gatos, porque às vezes as pessoas transportam eles soltos no carro e aí, diante de um acidente ou às vezes até um deslize, você pode abrir a porta e o gato pode escapar. Eu já vi isso acontecendo. E depois, para recuperar o gato, é muito difícil, né? Agora, em relação aos cachorros, é mais tranquilo para deixar com que eles saiam do carro, por exemplo, para fazer xixi. Claro, sempre na guia. E nos casos que a gente for prender o animal na caixa de transporte para viagem, é importante a gente acostumar com eles antes, né? E em relação a trocar de ração, não é só a questão deles não estarem acostumados e não não gostarem da outra ração. O organismo dos animais, quando a gente muda de lugar, pode ficar um pouco mais estressado. E se você mudar a ração justamente nessa hora, você aumenta a chance dele ter algum problema. Porque aí, quanto menos mudanças, melhor. E a mesma coisa vale para o check-up. Se a gente conseguir fazer o check-up antes, por exemplo, um mês antes, e ele precisar ter que tomar a vacina, quando você dá vacina no animal, ele se estressa, né? Porque o organismo entende que ele está sendo atacado. E por isso que é melhor dar vacina antes da viagem, pelo menos aí uns 20 dias antes, uns 15 dias antes seria o ideal, para você não juntar todos esses fatores estressantes juntos. Deixar que só que seja a mudança do ambiente, nada mais.
Pet na Pan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
A gente continua falando de viagem, mas agora para quem fica. Nem sempre é possível levar os animais na viagem, então uma boa alternativa são os hotéis para cachorro. A reportagem é do Murilo Pavini.
Muita gente aproveita essa época do ano para sair de férias e viajar. Mas como nem sempre é possível levar o cachorro no passeio, é preciso encontrar alguém que possa cuidar bem dele. Uma alternativa são os hotéis para cachorro. No começo do ano e no carnaval, esses estabelecimentos atingem a sua capacidade máxima e se tornam muito requisitados. Mas antes de fazer o check-in do seu animalzinho, é preciso conhecer bem quem irá tomar conta dele na sua ausência. Alguns lugares oferecem espaço de recreação, atividades interativas, piscina, tudo para deixar o animal bem entretido. Outros, no entanto, mantêm os animais confinados a baias pequenas e demonstram despreparo no trato com os pets. A veterinária Adriane Tomimasso recomenda que o tutor busque referências do local antes de deixar o cãozinho no hotel.
E o proprietário do animal é legal levar para algum que já tenha referência, tá? Não é legal aqueles hotéis que o animal fica só preso, retido em baias. É uma coisa que eu não recomendo, porque já fica estressante para o animal estar mudando de ambiente, já fica estressante para o animal ficar longe do seu proprietário. Então, contanto que não fique confinado.
É importante também tomar conhecimento das exigências do local antes de marcar a viagem. Por questões de espaço, alguns hotéis só aceitam cães de pequeno e médio porte. Na Pet Escola Jardins, por exemplo, a administração pede que os donos façam um teste antes de deixar o cãozinho, como explica a sócia fundadora, Patrícia Cobal.
E a gente pede para fazer um teste com eles também, para vir de pelo menos duas a três horas, ou pode ser o dia todo, vai de acordo mesmo com a disponibilidade do cliente. E nesse teste a gente vai avaliar como que ele vai ficar com os outros cachorros, como que ele fica longe do dono. A gente avalia na parte externa, na área de lazer, e também nos quartos individuais, que é para saber se ele vai ficar bem, né? Se ele vai dormir bem, dormir tranquilo. E aí ele é aprovado ou não.
Quando o cachorro não é aprovado, a Pet Escola Jardins pede que ele passe por uma adaptação, frequentando a creche por alguns dias antes de passar um período maior. Outra determinação comum entre os hotéis é estar em dia com a carteira de vacinação. A aplicação das vacinas V8, V10 e antirrábica, além de remédios antipulgas e vermífugos, é a melhor maneira de deixar o cachorro protegido.
Uma coisa que eu gosto muito são os hotéis que permitem com que você assista através de vídeos. Isso sempre dá uma segurança muito maior, né? Que os funcionários, que as pessoas estejam cuidando bem do cachorro e cumprindo o que prometem. Porque muitas vezes esses hotéis acabam sendo afastados da cidade e aí as pessoas sabem que os donos acabam não indo lá visitar, acabam não podendo fiscalizar o trabalho de jeito nenhum. Então se fala, o cachorro vai sair, vai passear, vai fazer um monte de coisa. E principalmente nas épocas de feriado, Natal, final de ano, que está muito cheio, eles acabam não fazendo tudo isso e muitas vezes acabam prendendo em lugares menores. Então eu gosto de poder visitar em qualquer momento, né? Agora, em relação a prender os cachorros de vez em quando, em determinadas situações, eu não acho tão ruim, porque em alguns se deixa todos os cachorros soltos e muitas vezes não se testa adequadamente o temperamento ou tem funcionário novo e pode sair brigas. Então acaba sendo ali, quanto mais liberdade, acaba tendo um pouquinho mais de perigo. Então é muito legal esses que ficam soltos, mas as pessoas precisam estar muito bem treinadas. E por último, acho que vale a pena a gente saber que muitos hotéis e principalmente daycares, essas creches caninas, não aceitam cachorros que não sejam castrados, principalmente no caso de machos. Então muitas pessoas acabam até castrando seu animal para que eles possam estar num desses lugares.
Pet na Pan.
Os gatos são animais essencialmente carnívoros, mas não é difícil se deparar com um deles comendo grama no jardim. A sabedoria popular diz que isso acontece porque o felino está com dor de estômago. Ele possivelmente comeu alguma coisa que lhe fez mal e agora está procurando ervas medicinais. Pois saiba que essa história é parcialmente verdade. A médica veterinária e especialista em felinos da Cobase, Juliana Didiano, explica o que leva os gatos a comerem grama.
O gato, ele é um animal que ele se lambe diariamente. Quando ele se lambe, ele acaba engolindo todo o pelo que está morto ali na superfície da pele. E aí esse pelo, ele acaba ficando acumulado ali no estômago, tá? E aí o que acontece? Ele acaba ingerindo essa graminha, né? Para tentar expelir essa grama, esse pelo que está ali parado no estômago. Então tem uma certa verdade aí no que as pessoas falam.
A grama ajuda na desobstrução do estômago do felino. Como ela não faz parte da alimentação do gato, o intestino dele passa a se contrair com mais intensidade e tende a expelir a grama e o pelo. Há no mercado gramas específicas para gatos. Em casa, o tutor deve ficar atento a plantas ornamentais, como a azaleia e a comigo ninguém pode, que são tóxicas e podem provocar o envenenamento do bichano. A escovação regular do gato também ajuda a controlar o problema, já que retira os pelos mortos e impede que eles se acumulem no estômago do animal.
Existem algumas plantas que elas não são venenosas para o gato e elas também acabam os atraindo de outra forma, né? Então, por exemplo, o catnip não é só quando ele quer comer um matinho, eles gostam de se esfregar, não se sabe exatamente qual é o motivo, mas eles gostam de se esfregar, gostam de mastigar e às vezes até engolem um pouquinho. E a mesma coisa acontece com a erva cidreira num grau menor. O Pet na Pan de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades. Não deixe de ouvir a representação do programa na sexta-feira, às 11 da noite. Nem de mandar suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais. Thank you.